Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro, aqui pela Novo Tempo. É sempre uma alegria poder receber cada um de vocês aqui na nossa casa para abrirmos a palavra de Deus e ouvir uma mensagem que não muda, uma mensagem que transforma e que dá sentido para a minha e para a sua existência. O nome do programa é Arena do Futuro, como você já sabe, Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a ceia do Cordeiro. Vamos entender melhor o que significa liberdade. Foi para isso que o Cordeiro veio aqui nesse mundo, para que eu e você tivéssemos uma nova vida. E essa nova vida se dá por meio de um rito que acontece por aqueles que aceitam, decidem e querem viver uma nova vida ao lado do Senhor. Para saber tudo isso, fica comigo, porque a Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e hoje para falar de um tema muito especial. Quando a Bíblia ela fala sobre a ceia do Cordeiro, ela está apontando para um encontro eterno com Cristo. Um momento sem dor, sem culpa, sem separação, mas no coração de todos nós existe uma pergunta importante. É como alguém pecador, como nós somos, pode participar de uma ceia santa? Como podemos estar diante de Deus? A resposta da Bíblia é clara. Existe cura para o pecado. E essa cura não está no esforço humano. Ela está em Jesus. E é exatamente sobre isso que fala a revista Esperança, A Cura do Pecado. Esse é um material preparado para ajudar você a entender o que o pecado causou no ser humano. Mas, principalmente, o que é que Cristo fez na cruz para restaurar a nossa vida, a nossa esperança e também o nosso relacionamento com Deus. Muita gente carrega culpa, vícios, feridas emocionais e existe aquela sensação de que não vai conseguir mudar. Mas o Evangelho não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de transformação. E ao estudar essa revista aqui, você vai perceber que Deus ele não desistiu de você. Porque existe perdão, existe restauração, existe um caminho de volta. Ninguém foi tão longe que não possa voltar. Ninguém está tão perdido que Deus não possa resgatar. Para pedir gratuitamente a sua revista Esperança, A Cura do Pecado, você precisa enviar uma mensagem agora mesmo para o WhatsApp da Escola Bíblica. Nosso número é 12 98244-4449. Tá, vou repetir. 12 98244-4449. Mas tem também uma outra forma que você pode entrar em contato conosco. Essa forma é através do nosso site, novotempo.com/escola-bíblica, novotempo.com/escola-bíblica. Nesse site que eu acabei de te falar, você vai chegar nesta página aqui que eu vou te mostrar. É a página dos cursos que a Novo Tempo oferece para você continuar aprendendo e entendendo ainda mais sobre a Palavra de Deus. E aqui estão as nossas revistas Esperança. Você vai encontrar aqui, ó, a revista A Cura do Pecado, tá vendo? Ó? Escolhe. E aí você tem duas opções, se você quiser baixar em PDF, você pode baixar, nós vamos enviar um link para você ter esse material, ou você pode pedir pelo correio. Digamos que você queira baixar em PDF, você clica aqui, preenche o seu cadastro da Escola Bíblica, e então esse material estará à sua disposição. Agora, se você quiser pelo correio, da forma como eu mostrei para você impressa, você vai na outra opção pelo correio, tá bom? Já se inscreveu em nossa Escola Bíblica? Então, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, tá bom? eu tenho um outro convite muito especial também para lhe fazer, que é se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube e digita assim, ó, Arena do Futuro NT. E aí você vai chegar aqui na nossa página, onde nós temos muitos vídeos à sua disposição. Bom, para ser mais específico, tem mais de 1.200 vídeos para que você entenda e compreenda ainda mais sobre as profecias do Apocalipse. E veja, os 1.200 vídeos ainda estão em contagem, porque toda semana tem vídeo novo, tem um tema novo do programa Arena do Futuro para aqueles que estão inscritos em nosso canal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, será uma alegria ter você aqui e também usar esses vídeos para outras pessoas entenderem, compreenderem ainda mais sobre a palavra de Deus, essa palavra que transforma, que dá sentido para a vida. Tudo certo? Já fez a inscrição aqui no nosso canal? Já pediu sua revista Esperança? Então estamos preparados para começar o tema de hoje. Vamos falar sobre a ceia do Cordeiro. Deixa eu preparar aqui a apresentação para que tudo esteja pronto. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E quando falamos em palavra, falamos dos efeitos que essa palavra causa na minha vida e na sua vida. Aquilo que a palavra nos proporciona, porque ela é uma ponte que me liga até o Cordeiro de Deus, Jesus. Eu, por meio da palavra, tenho acesso a Jesus, o meu Senhor e o seu Salvador. Quando pensamos nessa ceia do Cordeiro, estamos pensando em um momento de libertação. Há muitas pessoas na história que lutaram por liberdade. E quando vamos à palavra de Deus, encontramos que algo aconteceu quando Jesus esteve aqui na terra. Vamos juntos à Bíblia? Venha comigo até Isaías capítulo 61 e o verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quem é que está falando isso? De onde vem isso aqui? Será que o Espírito do Senhor está sobre nós, seres humanos, para fazer tudo isso aqui? Bom, o contexto de Isaías 61 aponta para a vinda do Messias, Jesus, o Deus encarnado que se transformou em um de nós, é este que tem o Espírito de Deus sobre ele. Ele foi separado para pregar as boas novas, e as boas novas são as notícias da salvação. O ser humano pecador está condenado à morte por si mesmo, mas por causa do Cordeiro, ele tem vida eterna. Isso é uma bênção. E ele foi enviado para curar os quebrantados de coração, que são aqueles que sofrem. São aqueles que passam por problemas, dificuldades, choro. E também proclamar libertação para aqueles que estão cativos. Cativos são aqueles que estão presos. Todos aqueles que estão presos, eles almejam liberdade, porque a liberdade é algo importante, fundamental, necessário para o ser humano. E quando se tira a liberdade, você tira muito da essência do ser humano. E este Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele vem para libertar, para colocar fora das algemas aqueles que o aceitam. Nesta perspectiva, o que vemos é que Deus é o nosso grande libertador. Ele vem para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Ele vem para te dar um propósito, para mudar o sentido da sua vida, para dar uma razão diferente daquela que você tem tido até aqui. Deus te dá a verdadeira liberdade. Agora, não se engane. Há muitas pessoas pensando que estarão verdadeiramente livres quando elas se libertarem de algumas amarras que elas acham que estão tolhendo a liberdade. Mas no final, o que acontece com elas é que elas estão se aprisionando, pensando que estão se libertando. Eu vou te explicar isso um pouco melhor. Quando nós vamos para a palavra de Deus e vemos que Ele é o nosso grande libertador, nós entendemos que existe uma luta entre o bem e o mal, que nós chamamos de grande conflito. Essa luta começou quando o pecado entrou no mundo e colocou o ser humano na situação que ele está hoje. Nós vivemos em um mundo afetado por dor, maldade, miséria, aflição, câncer, morte, cemitério e tantas outras mazelas que tiram a nossa paz e que roubam a nossa alegria. Porque o pecado entrou nesse mundo. Quando nós entramos nesse mundo de pecado, nós nos tornamos cativos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, é o primeiro que pecou, ele foi o originador da rebelião contra Deus. E hoje o mundo está na maneira que está porque seguiu os passos desse inimigo de Deus. Então nós estamos cativos do pecado. Cativos ao ponto que não podemos nos libertar do pecado porque nós não temos forças. Temos uma natureza humana que é pecaminosa. Ela tem uma tendência para o erro. Nós, seres humanos, naturalmente fazemos aquilo que é errado. Porque nós somos presos do pecado. Nós estamos amarrados ao mal. Agora, para vencer tudo isso, eu só posso vencer com a força do Cordeiro. Eu só posso vencer quando eu aceito o lado de Deus nessa batalha do grande conflito. Nessa luta entre bem e mal, liberdade, amor e coerção e força, nós precisamos ter bem claro qual é o lado da liberdade e qual é o lado da prisão. Há pessoas que pensam assim, não, a Bíblia é uma prisão. Seguir a Bíblia é muito não pode. Então quando eu deixo a Bíblia de lado, eu estou verdadeiramente livre. Não é bem assim. Eu vou te contar uma história que um amigo me contou há algum tempo atrás. Ele trabalhava em um banco. E entre os seus colegas, todos ali fumavam menos ele. Porque ele era um cristão. Seguidor da palavra de Deus, vivia de acordo com a vontade do Senhor e ele entendeu que fumar não é a vontade do Senhor, porque prejudica a saúde, destrói o corpo e traz um monte de problemas. Você já ouviu a gente falando aqui na Novo Tempo em outros programas, Vida e Saúde, aqui no próprio Arena do Futuro, eu já falei de temas que têm a ver com o cuidado do corpo, com a reforma que nós devemos fazer para termos um corpo saudável e podemos ouvir melhor a voz de Deus. Então ele entendeu que fumar não era parte do plano de Deus porque estava destruindo o seu corpo. Mas os seus colegas diziam assim, não, você não fuma porque você está preso, você está debaixo da palavra, nós sim somos verdadeiramente livres, nós temos liberdade, porque você não pode isso, não pode aquilo, nós podemos fazer aquilo que a gente quer, então nós somos livres. Até que um dia, ele cansado dessa situação, ele falou assim para o amigo, você acha realmente que eu não sou livre? E que você é livre porque você fuma? Você acha que eu estou numa situação complicada e você não? Vamos fazer um desafio aqui. É o seguinte, me dá um cigarro aí. Você quer o cigarro? Me dá um cigarro aqui. Aí ele pegou o cigarro. Acende aí para mim o cigarro. A pessoa acendeu. Ele falou assim, olha só, o cigarro está na minha mão e está aceso. Eu fumo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não fumo. Isto é liberdade. Eu posso escolher aquilo que eu vou fazer. Agora é o seguinte. Ele apagou o cigarro e falou assim para o amigo. E você? Consegue ficar sem fumar? Você consegue tomar a mesma decisão que eu tomei de apagar o cigarro e não fumar? O amigo falou assim. Eu entendi. Eu não consigo. Porque eu estou viciado no cigarro. Aí ele disse, então, você entendeu quem verdadeiramente é livre aqui nessa história? Eu sou livre, porque eu não estou amarrado ao cigarro. Você acha que é livre porque fuma, mas na verdade você não é livre. Você está preso. Você está hoje com esse cigarro nas mãos e não consegue tirá-lo daí. Esse conceito é o conceito que nós precisamos ter bem claro, porque o que Deus dá para mim e para você é a liberdade que vem no amor. Agora, o que o diabo quer mostrar para você é que a liberdade que você tem em Cristo não é liberdade, você está preso. e que ele oferece a verdadeira liberdade, enquanto que na verdade você sabe que não, porque um vício não é liberdade, o vício é uma grande prisão. Você se vicia, não consegue mais soltar, não consegue mais sair. Você já deve ter conhecido, visitado ou escutado de clínicas de recuperação de dependentes químicos, encontro de alcoólatras. As pessoas não estão livres, elas estão presas. Elas se acham livres, mas na verdade não estão. Este conceito bíblico, ele é muito importante, porque ele coloca os pingos nos is, exatamente para que você consiga discernir o que é verdade e o que não é verdade, o que é falso e o que é mentira, o que é verdadeiro. Você consegue separar, você coloca em diferentes áreas da sua vida para que você tenha a dimensão completa, porque na luta do grande conflito, o que Deus oferece para mim e para você é liberdade. E você só tem liberdade em Cristo. Fora de Cristo, você acha que é livre, mas não é livre. Você pode se enganar e se iludir, mas não existe verdadeira liberdade fora de Cristo. Somente Ele pode tirar você do cativeiro e te dar uma outra e nova vida. E por falar em outra e nova vida, eu tenho aqui nas minhas mãos o WhatsApp do Arena do Futuro. Nós temos recebido mensagens de muitos de vocês que estão encontrando a verdadeira vida que é possível em Cristo. Muitos de vocês estão entendendo e compreendendo exatamente o plano de Deus para a sua história. Se você quer falar conosco aqui do Arena do Futuro, anota o nosso telefone. O número é 12-98244, melhor, desculpa, 98224-0616, tá bom? Vou repetir, 12-98224-0616. Esse é o telefone do Arena do Futuro, está aparecendo aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode tirar um print da tela do celular, tirar uma foto da tela da sua TV e entrar em contato conosco, porque estamos esperando o seu contato. Vamos seguir um pouquinho em nosso tema, porque temos coisas importantes para ver. A vitória que eu e você podemos ter é uma vitória que está nas mãos do Cordeiro, daquele que veio aqui na terra e morreu por mim e por você. O Cordeiro que é Jesus Cristo, aquele que não falha e aquele que não nos abandona. Eu e você temos a liberdade nele. E veja o que diz Apocalipse 19:9, apontando agora para o futuro, para os momentos finais da história deste mundo, quando ele diz: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Está em Apocalipse capítulo 19 e o verso número 9. Aqui nós recebemos um convite. Um convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Uma ceia para os libertos. Uma ceia para os salvos. E eu nem vou perguntar aqui: ah, você gostaria de fazer parte do grupo dos salvos? Porque eu sei que sim. Mas eu quero fazer uma outra pergunta nessa mesma linha. Você está vivendo aqui como alguém que está se preparando para esta ceia? Porque querer estar lá, todo mundo quer. Agora, viver preparando-se para estar lá, aí é completamente diferente. Aí depende de cada um. Depende das decisões que nós estamos tomando a cada dia, a cada momento. Mas há um convite, há uma ceia. E essa aqui será uma ceia de vitória, de celebração. Eu almejo muito estar nesse dia. E eu espero que você também esteja lá. Que juntos participemos da boda, ceia do Cordeiro. Porque aqui já não haverá mais dor, lágrima, morte, maldade. Vamos celebrar a eternidade na presença de Jesus. E toda a humanidade é convidada. As pessoas de todas as nações, tribos, línguas, os mais diferentes lugares, não importa a classe social, rico, pobre, todos são convidados. Todos são bem-vindos à ceia do Cordeiro. Agora, depende de você. Depende de você aceitar, depende de você querer. Eu não sei por quanto tempo você tem lutado. Eu não sei por quanto tempo você tem acompanhado a programação da Novo Tempo. Tem resistido, talvez ainda esteja resistindo. Talvez esteja ouvindo agora o programa e pensando assim, será que é comigo que o pastor está falando? É com você que eu estou falando. E quem está mandando esse recado para você é o próprio Deus. Esta ceia vai acontecer e Deus quer que você esteja nessa ceia. Deus quer que você faça parte do grupo dos salvos, porque esta ceia, ela tem um simbolismo. Ela representa uma união eterna entre Cristo e o seu povo. Esta ceia celebra o começo de uma nova história, o começo de um novo momento que você pode começar a viver a partir de agora, preparando-se para este dia. Não falta muito e esta ceia vai acontecer. É o que eu tenho certeza no meu coração pela compreensão das profecias. A palavra de Deus diz Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Este Cordeiro é que te dá liberdade e te dá acesso a esta ceia. Então, aceitar Jesus é o que você precisa fazer. Quando você compreende o plano da salvação, você descobre que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal é o único meio de você alcançar a graça, o perdão, a vitória e a restauração. Eu já encontrei pessoas me dizendo assim: pastor, mas é só isso mesmo? É só isso. É tão simples que alguns gostariam que fosse complicado, mas não é. A parte mais difícil do plano da salvação já aconteceu. Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre os seus ombros todo o peso do pecado da humanidade. Ele foi até as últimas consequências. Sofreu uma morte dolorosa, a morte de cruz. Ele foi moído pelos nossos pecados. A parte pesada já foi. Agora, o que cabe a mim, a você, o que cabe a nós, seres humanos, é a aceitação. Porque o Cordeiro, ele nos dá a verdadeira liberdade e nos liberta do peso e da consequência do pecado. Ele nos dá uma nova perspectiva de vida, porque ele assumiu um compromisso final conosco. E agora, ele nos convida a fazermos um compromisso com ele. Jesus abriu os braços da cruz para salvar toda a humanidade. Agora, compete a você ir ao encontro da cruz, agarrar os braços abertos de Jesus e abraçá-lo, dizendo: eu aceito essa salvação. Eu aceito, Pai, estar contigo, pertencer ao teu povo e um dia está na ceia do Cordeiro. Porque enquanto você não fizer isso, lembre-se que existe um inimigo que faz de tudo para te escravizar. Porque quando você está escravizado ou amarrado ao diabo, você não consegue fazer a vontade de Deus. Ele te prende. Ele te coloca como se fosse uma coleira. E ele te amarra. Ele transforma você num animal. Exatamente isso. Você já não tem mais vontade, não tem mais desejo, não tem mais escolha. É isso que o diabo faz com a tua vida. Agora, como é que você vai deixar o diabo fazer isso com você? Você não pode deixar ele fazer isso com você. Você não pode permitir. Você tem que aceitar o Cordeiro para que o Cordeiro te dê uma nova vida. Venha comigo até Apocalipse 12, 17, onde diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós vemos aqui o contexto deste conflito. Uma mulher, que significa o povo de Deus, que tem um dragão contra ela, que representa o próprio diabo, diz a Bíblia. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de você. Veja, a Bíblia está deixando bem claro que nós temos um inimigo que está lutando contra nós, que quer te prender, que quer te amarrar, que quer te dominar. Mas você não pode cair nesse laço dele aqui. Você não pode cair nessa arapuca que ele armou. Porque você tem conhecimento da palavra. E quem conhece a palavra consegue se libertar de tudo isso. Quem conhece a palavra não anda por esses caminhos. Agora, a pergunta é: e como podemos encontrar a verdadeira liberdade? No Apocalipse, existe um grupo que tomou uma posição clara, declarando a sua lealdade. E esse grupo é o grupo que participará da ceia do Cordeiro. Esse é o grupo que estará salvo. Veja o que diz Apocalipse 7,14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, tem que ter a veste lavada, a veste do pecado, a veste que carrega a sujeira desse mundo. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Você já lavou roupa no sangue? Não, pastor. Não dá para lavar roupa no sangue. A gente suja a roupa com sangue. Não lava. Mas aqui, estes que estão salvos no céu, que participam das bodas do Cordeiro, são aqueles que lavaram o seu corpo, a sua vida, sua trajetória, seus passos no sangue do Cordeiro. É uma figura de linguagem, obviamente. Porque o sangue do Cordeiro é que nos dá salvação e restauração. O sangue do Cordeiro, ele é representado por um ritual que acontece na igreja. Exatamente, o batismo, quando acontece uma declaração pública de obediência e lealdade a Jesus, porque quem é batizado está lavando a sua vida, suas vestes, no sangue do Cordeiro, porque aceita a morte de Cristo na cruz do Calvário, para que ele tenha vida eterna. Por isso, o batismo não é uma coisa insignificante ou irrelevante, mas ela é central em toda a teologia bíblica e no Apocalipse. Para participar da boda, da ceia do Cordeiro, é preciso passar pelo batismo, porque o batismo é um símbolo de lealdade, é um símbolo da entrega, é um símbolo da submissão, é um símbolo de que você está nascendo para uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro significa entregar a sua vida completamente nas mãos daquele que não falha, daquele que não desistiu de você. O batismo é mencionado mais de 80 vezes no Novo Testamento. É parte de um ritual de entrega, de purificação, de nova vida. É o preparo para a boda do Cordeiro, como diz Mateus 28, 19 e 20. Vão por todo o mundo, Jesus falando para os seus discípulos, e batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lavem as pessoas no sangue do Cordeiro. Este batismo, ele representa o passo que você dá para viver uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Você gostaria nesse momento de entregar a sua vida nas mãos desse Deus? Entendeu a importância do batismo? Quer se preparar para o batismo? Então continua conosco aqui no Novo Tempo. Continua assistindo a Arena do Futuro. Entre em contato conosco, nosso número 12 982240616, e diga da sua decisão. Eu quero nesse momento orar com você. Pai, neste momento os nossos olhos estão fechados porque entendemos e compreendemos a ceia do Cordeiro, do qual queremos fazer parte. Toma, Senhor, a vida de cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para nos preparar para a eternidade, estarmos contigo no céu. Que ninguém aqui falte. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns pela decisão de continuar estudando a palavra de Deus, viver a vida em conformidade com o Senhor, e também se lavar pelo batismo para ter uma nova vida. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.